Ata de...
Em cartaz, com Gustavo Cheluge.
Gustavo Cheluge, acompanhado pelo Vini,
para trazer as informações. Vini Oliveira.
Vini, você gosta do seu Vini?
Ele não gosta de Vini.
Vinícius Oliveira.
Não, mas eu que falo Vini, vou morrer falando. Vini, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Boa tarde, Cheluge.
Boa tarde, grande, maravilhosa Bia, que está aqui.
Boa
Adalberto,
tarde,
onde você estiver, até no nosso lar, dê um sinal de fumaça.
Deixa ele curtir as férias dele.
É, em qualquer plano que você tiver, no umbral, enfim. Dê um sinal, onde você estiver, meu, boa tarde. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Vini. E é isso.
E é isso. Cheluge e Vinícius Oliveira estão aqui para dar dicas de cinema e série. Viu como eu falei,
Vinícius? Yes, mas é Vini Oliveira. Deu
uma pressão aí.
Querido ouvinte da Rádio Cidade, é Vini Oliveira.
O que, que a gente pode assistir? O que, que vocês recomendam?
Bom, vamos começar por uma série mexicana que eu adoro. Né? A Televisa mudou o seu padrão de produzir séries. Tem aquela coisa de Marimar, Maria do Bairro, aquele dramalhão todo, isso acabou.
A Usurpadora.
A Usurpadora. Eu sei que o ouvinte gosta dessa. Sim. Eu também gosto desse dramalhão. Mas acabou. A Televisa, o México já ganhou 4 Oscars depois disso.
Olha.
E o Brasil não ganhou nenhum. E a Televisa mudou o seu padrão de teledramaturgia, agora produzindo séries de uma excelência técnica fantástica, descobrindo grandes e novos autores, como Leonardo Padrón, como Carlos Bardazzano, que para mim é o melhor produtor de TV da América Latina. Eu falo que ele é o Manuel Carlos do México. Ele fala da classe média alta do México com uma sofisticação muito grande. Mas esse nariz de cera todo, querido ouvinte, é para falar da Mulher do Diabo, que a Rede Globo exibiu o início da segunda temporada anteontem, né? Porque agora o nosso programa era quinta ou já é sexta.
É.
A pessoa está chegando no final já do Alzheimer. Ele tá na... Enfim, é isso. Que a Globo exibiu na quarta-feira. E, Mário, A Mulher do Diabo é uma série excepcional. Eu acho que não tem outra palavra para dizer. Carlos Bardazzano, de novo, acertou. O Carlos está na Globoplay.
Está na Globoplay essa série.
Está na Globoplay com Amar a Morte, que fala de transmigração de alma, olha que coisa moderna.
Uhum.
Né? E é mais um trabalho genial de Bardazzano, falando da cultura da sociedade mexicana com viés da violência e religiosidade. Explicando, A Mulher do Diabo fala de morte, A Mulher do Diabo fala de misticismo, A Mulher do Diabo tem uma pitada de horror, tem uma pitada de mistério, e tem Carolina Miranda, uma atriz colombiana, que já fez Netflix, fez canal RCN, e está fantástica na série. Mas, enfim, o que é essa série? Você deve estar perguntando. A Mulher do Diabo conta uma história de uma professorinha de uma cidadezinha do interior do México. Aquelas que tem uns aluninhos, tipo professorinha de novela mexicana,
sim, sim,
tipo Carrossel.
Sim.
Só que um dia, um grande chefão da cidade, chamado Cristo, olha que coisa bizarra, chamado Cristo, a sequestra e fala que só vai sair dali quando casar com ele.
Nossa.
Então começa toda aquela coisa da violência contra a mulher, que é muito comum na sociedade latina. Né? Ela tem uma mãe que consegue prever o futuro. E, ao mesmo tempo, a história vai passando, personagens vão morrendo, o noivo dela é assassinado, e ela vai incorporando o mal. Ela viu que não consegue sair daquilo e ela acaba literalmente virando a mulher do diabo. E a segunda temporada traz uma Carolina Miranda muito mais forte, enfrentando o Cristo e jogando uma charada na cabeça do público. Ele é o diabo? Será que ele realmente é o diabo? Em alguns momentos, e ele é o José Ron, que é um grande ator mexicano. Será que ele realmente é o diabo? Então trabalha com toda essa questão da morte, do misticismo, do sobrenatural, que é inerente à sociedade mexicana. Né? Com uma qualidade técnica, não à toa que a Globo botou, né, o primeiro episódio da segunda temporada. E a gente vê agora uma Carolina Miranda mais voltada para o mal. Já que ela não pode sair desse universo, ela vai tentar vencer o diabo. Então, a gente agora vai começar a descobrir se o Cristo realmente é o diabo. Ele tem um irmão padre, ele toda hora fala, eu fiz isso aqui para a pessoa, meu xará, que você tanto gosta e eu não gosto tanto.
Nossa.
Quer dizer, Mário, você precisa assistir.
Dá medo,
ouvinte,
não,
esse negócio? Não, não. É uma série policial.
Tá.
Ouvintes da Rádio Cidade, vocês precisam ver. É uma série de uma qualidade técnica fantástica. Né? Carlos Bardazzano de novo acertou, ele é um grande produtor. E tomara que um dia a Globo faça uma adaptação, porque é uma história muito interessante, muito intrigante.
Então, olha aí, gente, está no Globoplay. Minha filha me deu uma ideia ótima. Como é que ninguém pensou nisso ainda? Vinícius até me olhou assim, ó, já vem Mário falar bobagem.
Não, Mário nunca fala bobagem.
Por que que a Globo não pega o Vale o Escrito do Jogo do Bicho e faz daquilo uma série?
Concordo.
Gente,
mas vai ter segunda temporada.
Sim, mas do documentário. Por que, que não faz uma série ficcional?
É uma boa ideia.
Ia ser perfeito.
Entendi, legal.
Nossa, ia ter as duas gerações, ia ter do Jogo do Bicho inteiro, já tá contado ali.
Você sabe que eu
assassino. Nós escalamos até os atores para ser da série.
Quem são os atores?
Vocês fizeram
eu e meu filho escalar.
Ah, não, fancast.
Quero saber. Fala.
Hã? Vocês fizeram um fancast?
Fala, qual é o cast?
Eu acho que... Eu acho que o como é que a gente escalou? O Fagundes ia ser aquele... O que era o coronel lá? O
Capitão,
que era o
militar, Guimarães?
Capitão Guimarães. O, alô, Velizabel!
O Wagner Moura ia ser o Maninho.
É uma boa escolha.
O Ari Toledo ia ser o pai do Maninho, como era o nome dele? Não, Anísio da Beija-Flor. Okay. E assim nós fomos escalando os atores.
A Xana ia ser quem?
Débora Seco a gente escalou para ser a Xana.
É ousado isso.
E e sim, a irmã dela ia ser aquela Mariana Ximenez, a irmã da Xana, sabe?
Gêmeas. Mas elas são gêmeas idênticas,
então,
você sabe, né?
São, entendeu? A gente já escalou o cast todo. Gente,
gostei, você pode trabalhar como...
Gente, olha, se pega esse documentário, que é sensacional.
Sensacional.
E faz ele uma série, fica igual o Narcos. Tem parte 1, parte 2, tem novas gerações. Não gostou não, Beatriz?
Eu adorei.
Ideia eu da também minha gostei. Filha. Você sabe que a segunda parte
Vinícius,
série...
eu que prefiro não falar nada.
Eu tô por fora dessa série documental do bicheiro.
Tá
todo mundo falando na redação.
É sensacional a série.
É sensacional.
Desculpa, prefiro série de documentário de comida.
Não, mas tudo bem. A segunda parte, ele vai pegar o assassinato do presidente da Portela, né? E por aí vai. Já foi dado esse spoiler. Inclusive, no carnaval, eles
quando
falaram...
É que vai sair, gente?
Vão gravar ainda, provavelmente em 2025.
Eu acho maravilhoso o conceito de spoiler de algo baseado em fatos reais, né?
gente, mas é um spoiler, dá licença.
Eu acho isso maravilhoso.
Deixa de ser spoiler. Cara de show. Já deram um spoiler do que vai ser. Você podia falar
foi,
de outra história.
Ele tá dando spoiler do que já foi.
Então, isso.
É isso.
Vai ser... Uma das histórias a ser contada, tá bom assim, Vinícius?
Tá tranquilo.
Você aprova?
Aprovo.
Uma das histórias a ser contada é o assassinato do presidente da Portela.
Nossa Senhora. Enfim.
Vamos seguir?
Vocês, claro.
Vamos seguir. Tá estreando o filme novo do Hayao Miyazaki, que é um grande mestre da animação, inclusive, né, Vinícius? O vencedor do primeiro Oscar de animação.
Exato, e vem do Japão. Mário, você assistiu anime, Mário?
Não.
Nenhum tipo de anime, Mário?
Não.
Nem na sua infância?
Eu assisto com minha filha os filmes coreanos, que não são anime, não. Como é
Dorama.
Que chama? Dorama.
Então já tá meio caminho.
Já tá meio caminho.
Mário, assista.
É bom, é?
Sim.
Eu vou assistir, Vinícius. Você tá falando...
Então... Assista Miyazaki, qualquer um deles.
Qualquer um. Totoro. Acho que ele vai gostar muito do meu vizinho Totoro.
E tá quase tudo na Netflix.
Quase
tudo.
É bom mesmo, Vinícius.
É bom. Tudo do Miyazaki.
Tá
ele, tipo assim, é um roteirista, um diretor... Formidável.
E o que você está anunciando para a gente assistir agora?
Agora a gente está falando do Menino e a Garça.
Que é dele.
Que é o novo filme do Hayao Miyazaki.
Ah, está nos cinemas.
Está no cinema, acabou de estrear. O Miyazaki falou que ia parar, né, de filmar, mas o estúdio precisa de dinheiro, né, precisa se manter. E o Miyazaki é o grande gênio da animação mundial. E mais uma vez, Miyazaki acerta. Em primeiro, ele mescla todos os filmes dele. Totoro, Chihiro... Né? Histórias de crianças que perderam a mãe, histórias de guerra, né? O Japão sofreu muito com a guerra e Miyazaki sempre leva isso para o seu desenho, sempre de forma lúdica. E mais uma vez, ele é o grande defensor do meio ambiente e outra vez, né, Vinícius, ele fala da relação do homem e da necessidade de se defender o meio ambiente.
Sim.
Qual é a história do Menino e a Garça? Um garoto de 12 anos que acabou de perder a mãe, um menino lutado, vai morar com o pai, e aí ele começa a desenvolver um mundo próprio, onde ele conhece uma garça que ele tenta matar. E aí, nessa história toda, começam a aparecer personagens antropomórficos, quer dizer, metáforas de personagens reais do Japão. Né? É muito interessante, por exemplo, os kamikazes, não tem aqueles aviões, né, da Segunda Guerra? São pássaros, são representados como pássaros. O imperador, né, do Japão, como um vagalume. Quer dizer, como um grilo. Então, ele trabalha toda essa história e todos os personagens voltados ao meio ambiente. E ele faz uma grande homenagem, né, Vinícius, ao grande filme do Estúdio Ghibli, que foi um dos primeiros. Agora, refresca a minha memória, aquele do Bombardeio.
O
Túmulo dos Vagalumes. Ele repete a história do bombardeio do túmulo dos vagões. É um filme extremamente belíssimo, com uma animação tradicional 2D, Miyazaki não deixa isso passar. Eu me emocionei muito vendo o filme.
Ai, que legal.
É um filme muito, muito leve, suas filhas, viu, ouvintes da Rádio CBN, leve a família inteira para assistir, uma história ecológica, uma história de valorização da vida, do lúdico, da sociedade japonesa, né, Vinícius?
Sim, e é uma característica do Miyazaki. Ele sempre consegue pegar o cotidiano das pessoas e ele está muito focado nessa parte da pós-Segunda Guerra Mundial.
Sim, é uma
sabe, ali entre 45 aos anos 80, que é quando o Japão está se reerguendo. E aí ele tem muita essa coisa de voltar para o campestre, sabe, ir para
a questão do meio ambiente.
E ter contato com seres ligados à natureza. E aí ele também traz elementos do folclore japonês e integra nisso. A história fica lindíssima,
é,
sabe?
Né,
os filmes deles são lindos.
Tá no Cinemark do Shopping Vitória, tá em Vila Velha.
Tá no Cine Jardins também, tá em vários cinemas.
E tá concorrendo ao Oscar.
Concorrendo ao Oscar. Inclusive, reitero, corrijo, não sei, uma coisa que eu disse. Não tá muito certa a vitória do Homem-Aranha no Aranhaverso, tá? Até porque o Miyazaki acabou de ganhar o BAFTA, que é o grande termômetro do Oscar de animação, derrotando o Homem-Aranha no Aranhaverso. Uhum. Então a gente pode ter uma reviravolta.
Sim,
aí,
foi
viu,
a grande
Vinícius?
Surpresa.
Foi a grande surpresa, tipo, do BAFTA.
O Homem-Aranha era o grande favorito. E aí Miyazaki trouxe
venceu,
esse...
O Menino e a Garça.
O Menino e a Garça. O filme é muito lindo, vale a pena conferir.
Posso dar voz para os ouvintes aqui?
Claro.
Xeluz, comenta, por favor, Agente Noturno da Netflix. Assisti até o terceiro episódio. Achei muito lento o desenvolvimento da história. Vale a pena continuar vendo? Xeluz ou Vinícius?
Eu não vi ainda Agente Noturno.
Vinícius, viu?
Também não vi.
Lando Barbosa está perguntando. Não viram?
Ainda não.
Lando, vamos ficar devendo, então.
Eu tô no Oscar.
Padre Adailton. Oi, padre, sua benção mais uma vez. Gostou de Griselda?
Você falou que era legal. Griselda, maravilhoso. Sofia Vergara, fantástico.
Perfeito.
E eu não gosto de narcosérie, já cansei de falar isso. Vamos falar de Ferrari? Você gosta de automobilismo, Mário?
Eu gosto de corrida de Fórmula. Gostava mais, né?
Gostava mais?
Esse é o barulho do carro.
Esse é o barulho do carro. Gostei. Olha lá.
Eu imito perfeitamente.
Eu me senti num...
Vocês pegaram isso pra gravar nos erros?
Só faltou ser rica, né, Bia?
Essa e do Mr. James, né? Essa é ótima.
E como é que é o Mr. James na Fórmula 1?
Mr. James na Fórmula 1 não dá.
Não dá?
O carro do meu querido, o querido Hamilton. Daqui a pouco encontrar com ele. Alô, Mr. James, que nossa homenagem. Adoro Mr. James.
Também adoro Mr. James.
E eu tô imitando bem Mr. James.
Tá, muito bem, cara.
Vamos trazer ele aqui, hein?
Tem que trazer
ele. Já pedi autorização mesmo da rádio concorrente, Mr. James pode vir aqui. Não, perguntei pra Elaine, agora não é mais a chefe, não. Né?
Tá, coisas internas pra depois. Vamos falar de Ferrari.
Vem aí.
Tá estreando Ferrari, que é a biografia do Enzo Ferrari, né? O fundador, e dono.
Ah, mas já teve aquela história Ferrari versus não sei o
que. Agora é sobre o Enzo Ferrari, né? Inclusive é dirigido por Michael Mann, que também é de outro filme. E o Michael Mann é um fantástico diretor. Fez Colateral, que é um dos melhores filmes policiais que eu já
Tom
vi
Cruise.
Na vida, com Tom Cruise. Uhum. Né? Enfim, fez uma nova versão para Miami Vice. Ele acerta e erra em Ferrari. Primeiro ele acerta a mostrar Laura, de Penélope Cruz, a ex-mulher de Enzo.
Brilha em cada cena.
É uma coisa impressionante. Tem umas farpas legal entre ela e o Enzo. A Penélope foi indicada ao SAG, foi indicada ao Globo de Ouro, mas não sei por que não foi indicada ao Oscar. O Enzo Ferrari é o Adam Driver, que é um grande ator. E o filme, ele não é, para os amantes da Fórmula 1, ele não foca tanto nessa questão da velocidade da Fórmula 1. Ele até fala en passant, mas foca na vida conturbada que o Ferrari teve. Né? É baseado no livro, né, da biografia do Enzo Ferrari, O Homem e a Máquina. Tem o brasileiro Gabriel Leone como Alfonso Portago, que é um dos pilotos, né, que tem essa Ferrari na corrida mil e milha.
Nossa, não sei moral se você tá... do ator brasileiro?
Sim, sim. E ele, inclusive, vai ser o Senna também, né?
É.
Na série da Netflix. Eu gostei do filme porque o Michael Mann tem uma coisa bem interessante de contestação de época. Ele é bom em figurino, bom em direção de arte, bom... Quer dizer... Mas tem uma frieza que o Adam Drive passa que não era do Enzo. O Enzo era bem-humorado, era muito... E os fãs estão reclamando
era
um pouco
italiano,
disso. Era mais italiano. Eu acho ele muito americano. Uhum. Mas a Penélope é a rainha do filme. Ela brilha em cada cena. Tem uns embates legais entre os dois. Já é no fim de casamento. Eu acho que está nos cinemas, né? Acabou de ser. Eu acho que vale a pena assistir. Esperava o filme no Oscar, né, Vinícius? É uma surpresa o filme não estar no Oscar. E acho que vale a pena conferir, sim.
Aí, ó. Enzo Ferrari.
Só um comentário. Eu acho que o Adam Drive, provavelmente não tá tão italiano. Uhum. Por causa da Casa Gucci.
Também, mas ele estava bem no Casagutti.
Porque ele foi super criticado.
Mas ele fez bem Casagutti. Eu adoro o Casagutti.
Ele exagerou no Casagutti, é isso?
O Casagutti todo, as pessoas acham que é um pouco...
Eu gosto do Casagutti, adoro Lady Gaga no Casagutti. A gente vai brigar aqui, não dá tempo para brigar.
Próximo, então.
O próximo. Bom, qual é o próximo? Vamos lá. Você teve um BlackBerry na sua vida?
Não. Ah, tive aquele celular?
Aquele celular, o primeiro smartphone? Sim.
Tive.
Então, chegou na Prime Video a história do BlackBerry. Olha que legal. E é um filme bem bacana, porque ele é bem jocoso, né? Primeiro, vamos falar. Conta a história da criação do BlackBerry até a sua extinção, porque chegou o iPhone e os smartphones modernos. Você teve o BlackBerry, Vinícius?
Não, era muito novo na época.
Ah, pronto, a criança. Então é o seguinte, a história, que tem dois grandes atores, que é o Michael Lazardes e o Jim Bauzili, é do Matthew Johnson, que é um diretor mais voltado ao humor, e ele imprime esse humor jocoso, essa crítica ao capitalismo, essa sátira ao fim do BlackBerry. Tá na Amazon Prime, um recadinho rápido para vocês verem. Não é um filme, se eu não ver, vai matar minha vida... Não posso morrer sem ver, mas é um filme bem interessante. Trata desse capitalismo de uma forma bem, bem satírica e conta a história do BlackBerry, que é bem curioso, que é considerado o primeiro smartphone. Tá na Prime Video, vale a pena conferir.
Tá bom. Eu vi na Prime Video Carlão Carlinhos. Quem viu?
Carlão Carlinhos?
Ninguém viu os filmes que eu vejo. Com aquele ator Luiz do Bianco, que fala de homofobia, o filme.
Não, eu preciso ver. Eu não vi ainda, mas eu preciso ver esse filme.
Eu gostei.
O meu algoritmo da Prime Video tá muito bugado. Só aparece umas coisas muito antigas, muito estranhas.
Então sou eu.
E o meu só aparece coisa do Oscar.
Antigo estranho. É bacana. É um filme nacional. Fala de homofobia e... Mas humor, né? É um filme de humor, mas dá uma mensagem assim, muito direta até. Eu gostei do filme, achei que ele tá super bem, o ator no filme, o Luiz Lubianco.
Luiz Lubianco, adoro, inclusive.
Enfim, tá lá, eu vi.
Já entrevistei algumas.
É comédia, vezes. Assim, não tem nenhuma pretensão, mas...
Podemos terminar com Avatar da Netflix?
Claro.
Vini, manda ver.
Então, finalmente estreou a série que adapta a animação Avatar. Não é aquela do James Cameron, dos Homens Azuis, não tem nada a ver com isso, com o filme. Mas é a animação que passou entre os anos 2000 e 2010.
Uma
ali.
Animação.
A animação é dos anos 2000.
E quando a gente fala anime, não fala desenho animado?
Então, Avatar é um desenho animado, não
Qual
chega a,
a diferença
ser um anime.
Pra anime?
Anime normalmente vem do Japão.
Mas também é desenho animado.
Sim.
Ah, tá bom.
Mas é só para diferenciar o que é americano e o que é japonês.
É, okay. É uma tradição japonesa.
É. Tá, okay. Então o Avatar ele vem com elementos da cultura chinesa. Ele é a história de um garoto que é encontrado congelado há mais de 100 anos em um mundo onde eles estão esperando a figura messiânica chamada Avatar. E aí um casal de irmãos encontra essa criança presa nesse gelo e começa a desenvolver toda a história que é de lutar, a luta do Avatar contra a opressão que é aqueles povos.
Só que aí são os quatro elementos.
Exato, que são regidos pelos elementos, que é o fogo, água, ar e terra.
E
o Avatar, ele une esses elementos, ele é um símbolo de união. E agora na Netflix tem uma versão em live action disso.
Que é uma série ainda.
Isso, que é uma série. Ela estreou...
A cara de Mário. Coisa esquisita.
Não, tô
olhando com curiosidade.
Pra quem era adolescente lá dos anos 2000, 2010, até vale a pena. Quem tá começando agora, eu indico o desenho animado. Também tá na Netflix.
O desenho animado é uma obra-prima, tá?
Sim,
da animação. Inclusive, os diretores são muito bons. É o Dmitry Briankonietsky, né?
Deve
um nome
ser,
complexo,
né?
Russo, né? E eu gosto muito do desenho. E eu não sou muito fã dessa coisa meio modernosa, né? Eu já era adulto nos anos 2000.
É, mas o Vinícius falou, e o live action, vale a pena assistir ou não vale, da Netflix?
Vale a pena pra ver a adaptação. Tem
ele
algumas diferenças. Tem uma ou outra diferença.
Ele é mais fiel do que aquele filme horroroso que Shyamalan fez.
Ah, com certeza, porque ele não tinha tempo. A série vai ter tempo, né? E o Shyamalan é do Sexto Sentido. O diretor do Sexto Sentido fez uma adaptação em filme, só que é muito curtinho. Tipo, são 2 horas pra falar de 2 temporadas. Então não tinha tempo
de
pra desenvolver os personagens.
Entendi.
E tem uma outra coisa lá que meio que desagradou fãs, principalmente com a saída dos criadores. Porque eles estavam envolvidos na produção, no meio do processo de... Até a série, né? Eles abandonaram. Eles disseram que não. Então estamos tendo conflitos criativos aqui. E a série também tem importantes nomes do cinema, como o George Takei, que é de Star Trek.
Uhum.
Então, ele tá nessa série. Você também tem o Danny Pudi, que é de uma série maravilhosa chamada Community, que é uma série sobre uma universidade comunitária americana. Fantástica. E você tem também uma coisa importante no elenco, que é a maioria são formados por pessoas orientais.
Legal.
Sejam chineses, sejam japoneses.
Aí tem uma grande batalha, né? Só para a gente contextualizar mais, tem uma grande batalha, é o menino Aang, né? O Gordon Aang. É o Gordon Corning, né? O nome dele. Ele renasce depois de se autocongelar. Então ele acaba tendo uma batalha com esses elementos, o vilão.
É, mas aí já é spoiler, né?
É, já estou usando spoiler.
É, então.
É, mas é isso, assista, é uma série legal. Eu vi o primeiro episódio, achei bem bacana.
É uma série sobre descobrimento.
Que legal. Xeluge, tudo de bom para você. Xeluge vai assumir novos desafios. E no ar aqui mesmo, desejo tudo de bom, de melhor para você. Continua conosco, mas tem uns novos desafios aí pela frente.
Sim.
Que Deus te ilumine e que você seja muito feliz. Sim. Beatriz, obrigado pela participação hoje no CBN Cotidiano. Murilo, Johnny Clebson Silva. Desculpa.
Tá tudo bem,
Johnny,
tá perdoado,
Silva, Vinícius também. A Mônica, nossa produtora.
Ah, eu quero saber se
acabou, Xeluge.
Se Murilo. Não acabou. Só uma pergunta. Murilo, você viu Bob Marley? Gostou?
Muito. Gostou.
Era isso.
Queria ir com minha filha, falou que não tá no TikTok, ela não conhece, não quer ver. É, ué. Não é pra entrar no TikTok, você quer esse homem, não.
Ele não tá, mas acaba estando.
Tchau, gente. Bom
tchau,
fim de semana.
Até mais.